Você está ouvindo Folheando, o podcast da APRA, Associação pour la Recherche sur le Brésil en Europe, coordenado por Natália Chiappellini, por mim, Natália Guerelos, e por Aline Delorto. Boa escuta! Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes e às nossas ouvintes que estão ouvindo o Folheando, que é o podcast cultural da APRA, Associação pour la Recherche sur le Brésil en Europe. Hoje a gente vai conversar com a Cécile Bénéjean. A Cécile, ela tem um percurso muito interessante. A Cécile é francesa, nasceu na França, em Lyon, mas ela entra em contato com a cultura brasileira nos anos 90 através de aulas de batucada, como a gente chama na França, né, de percussão, e também da prática da capoeira nos anos 90, e ela acaba integrando isso na pesquisa dela, na formação dela, seja na graduação em etnologia e depois no mestrado também em etnologia. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse percurso que mistura todas essas aproximações em relação ao Brasil. Mas eu convidei a Cécile principalmente porque a Cécile tem um trabalho já de quase 20 anos em Lyon em torno da capoeira. Então, a Cécile, ela entra em contato com a capoeira também nos anos 90, no Brasil, em Salvador, depois em Recife. E quando ela volta para Lyon, ela começa a praticar com dois mestres brasileiros que então se instalaram aqui na França, o mestre Chão, aqui em Lyon, e o mestre Sorriso, que atua em Montpellier. E aí ela continua esse caminho junto à capoeira e faz da capoeira a pesquisa dela também de mestrado em etnologia. Então, esse mestrado vai ser publicado em 2006 num livro que se chama Capoeira, L'Art de Lutter en Dansant. E ela também organiza um documentário com Matias Monarch que se chama Vida de Mandingueiro, em coprodução com o canal France 3, Rhône-Alpes. Então, esse trabalho que ela vai desenvolvendo nesses últimos quase 20 anos em torno da capoeira leva ela também a fundar uma associação de capoeira em 2005 e também começar a organizar um festival que hoje é bem conhecido em Lyon, que é o Festival Brésilion, que começa em 2010 e acontece a cada 2 anos na cidade, inclusive nesse ano de 2022. Então, convidei a Cécile para conversar com a gente sobre todo esse percurso entre a prática, a pesquisa, a percussão, a capoeira, como é que ela entra em contato com esse país que não é o país dela, não é de origem brasileira, enfim. Ela entra em contato, né, por ela mesma para a gente conversar sobre isso. Ah, e última coisa que eu preciso dizer, não posso esquecer. A Cécile, então, é professora de capoeira, né? Tem a associação que tem muitos alunos, desde crianças de 3 anos até adultos, e ela, nesse ano de 2022, em agosto, vai ser a primeira mestre não brasileira mulher do grupo Senzala, que é um dos grupos mais tradicionais da capoeira regional no Brasil, né? Fundado também nos anos 90 no Rio de Janeiro. Então, é um prazer também, importante dizer isso. Então, Cécile, muito obrigada, tá, por estar aqui com a gente, conversando sobre tudo isso, que é muita coisa.
Mas que a gente vai começar. Bom dia, Natália. Muito obrigada pelo convite, para essa apresentação também. É uma coisa importante, né, para mim, de poder hoje falar desse percurso assim e de olhar para trás um pouco, porque às vezes vai avançando, sem se fazer tanta pergunta, às vezes, né? sem muito olhar para trás. E tem uns momentos assim na vida que você saca que é um momento, né, de olhar um pouco para continuar também um caminho da melhor forma possível.
Ah, que bom. Eu vou começar com essa primeira pergunta, que é um pouco a pergunta que eu faço sempre nas entrevistas, mas é justamente essa questão do balanço desse caminho. Como você falou, a gente olhando agora para trás, a gente dá uma lógica para a coisa, né? Mas não necessariamente ela estava lá desde o começo. Mas é isso, como é que a capoeira se tornou para você não só essa prática de esporte, porque você se profissionalizou nesse sentido, você ganha vida, né, dando aula de capoeira, mas também em pesquisa, quer dizer, como é que você cruzou essas duas coisas?
Tudo é um tempo só, quase, porque eu fazia etnologia antes de conhecer a capoeira. E o ano que eu entrei no terceiro ano da faculdade, entrando na etnologia, né, essa especialidade, porque na época você fazia 2 anos geral, que era sociologia, mas eu sempre tive a curiosidade de conhecer outros povos, outra cultura. Na minha família, ninguém viajava, né? Eu morava num lugar bem pequeno, assim, na França, aí, perto de Lyon. E sempre, desde minha infância, estava a fim de viajar. Eu sabia que ia, mas o Brasil foi, eu acho que o Brasil me chamou naquele momento, né? Mas, na verdade, eu conheci, entrei numa associação de batucada, de percussão brasileira, na mesma época que eu entrei na faculdade, nesse terceiro ano. E, ao mesmo tempo, para mim era um momento de parar, de assim, queria parar os estudos para fazer outra coisa. Me interessava muito na música, fazia um pouco de música na época também fora da percussão, violão, né? Começando e bem iniciante, mas eu queria, assim, eu pensei, pô, tem que escolher, porque eu estou a fim de viajar, de fazer, eu não conseguia fazer a coisa pela metade. E aí eu decidi fechar meu ano, porque era uma pena de cortar no meio assim, fechar meu ano de etnologia e trabalhar para pegar uma passagem e viajar no Brasil, já que era esses últimos anos, essa cultura que me interessava, que me chamou, na verdade. E aí tinha começado a estudar um pouco português também, um pouco pelo... Assim, foi uma ocasião, na verdade, não foi uma escolha, ah, eu vou estudar o português, vou... Cada coisa chegou no momento, assim, na vida, sabe? As coisas chegam e as oportunidades você vai nelas ou não, mas eu gostava muito e fui seguindo assim o que a vida me. Enfim, aí eu fiz isso, eu viajei no Brasil, foi lá que eu vi a capoeira pela primeira vez. Eu voltei depois de alguns meses, porque tinha um problema de visto, com a ideia de voltar para lá. Aí eu voltei de novo, foi em Recife, né? Que eu conheci o Brasil pelo Recife, o Nordeste, que viajei em Salvador. Foi em Salvador que eu vi a capoeira a primeira vez, como turista mesmo, assim, no Mercado Modelo, uma coisa assim, só uma apresentação, eu vi, achei lindo e tal, mas não foi assim nesse momento que eu decidi fazer capoeira. Quando voltei no Brasil ano seguinte, também com a ideia de conhecer melhor, de fazer alguma coisa, mas sem visto, nem para trabalhar, nem para estudar, falei, tem que fazer alguma coisa, não posso fazer esse... Aqui na minha vida estava tudo muito agitado, né? Estudando, trabalhando, fazendo atividades associativas e tudo. Então lá eu ficava assim sem atividade própria, aí não dava. E foi assim que eu me lembrei da capoeira e fui entrei numa academia de capoeira. Foi assim que eu fiz as primeiras gingas lá no bairro de Boa Viagem, Recife, com um professor que se chamava Babuíno, que se chama ainda, né? Que é mestre hoje, que até hoje não encontrei de novo, mas quem sabe. E pronto, quando voltei na França, minha ideia de voltar para a faculdade era certa com o tema da capoeira. Porque, assim, o início da prática da capoeira me mostrou o quanto ela reunia tudo que eu gostava: a música, a percussão, o canto, que eu gostava de cantar. Era muito tímida, era muito assim, não gostava de jogar dos olhares dos outros, estava muito. E a capoeira me ajudava, eu via o quanto era um desafio para mim, cada vez de começar a entrar na roda, cantar. Mas eu gostava do canto, gostava da música, gostava do esporte, sempre gostei, sempre fiz esporte. Pô, a capoeira reunia tudo isso. Aí foi um tesouro, né, para mim de descobrir isso. E essa cultura que está em volta, que faz parte, a capoeira faz parte de um berço cultural tão rico. Gostava de estudar a cultura, a história, a escravidão, aí me levou a descobrir muita coisa. E aí fazer essa pesquisa era uma oportunidade para, com a faculdade, né, para descobrir mais, para aprender mais. E caiu no mesmo tempo que eu encontrei o meu sorriso, através de um amigo brasileiro aqui em Lyon, que estava de passagem em Lyon, e foi assim que começou assim um trabalho da prática, mas não tinha professor. E o mestre só vinha uma vez por mês, de 2 em 2 meses em Lyon, para ensinar, né, as bases para a gente poder treinar o resto do tempo. E, do mesmo tempo, foi uma coisa, uma oportunidade grande também, porque eu tinha que aprender as músicas, aprender a tocar, aprender a cantar, aprender a segurar o berimbau e aprender para poder mostrar a quem era mais iniciante do que eu. Eu tinha 5, 6 meses de prática e estava um pouquinho na frente de quem estava começando, que não falava português, né, que não conhecia. Então, era tipo um dever para mim de aprender mais para poder repassar. E a gente sabe o quanto você avança mais quando você transmite, né? Mesmo o pouco, o pouquinho que eu sabia, E aí a ideia da pesquisa, quando estava assim aprendendo músicas, aprendendo o vocabulário específico, né, eu escrevia para passar para os alunos também. Então isso tudo foi um tudo que me enriqueceu muito, que me fez avançar, que me levou assim a fazer o que eu faço. Mas nunca tive essa ideia nesse momento de ensinar, de trabalhar com capoeira, nem me passou pela cabeça.
Foi acontecendo. E é interessante porque, não sei, você me corrija, tá? Se eu estiver errada, mas acho que acontece bem no mesmo momento, eu digo esse final dos anos 90, que é quando a capoeira começa também a vir para a França e talvez para a Europa, mais ou menos nessa época, né? Hoje a gente encontra capoeira em todas as grandes cidades na França. Então, como é que você vê essa evolução da capoeira nesses 30 anos, então, desde os anos 90 até agora?
Bom, ela, claro, ela chegou mais cedo, né, nos anos 80 já, mas muito pouco, assim, tinha em Paris, né, tinha nas grandes cidades, o Mestre Sorriso chegou em Montpellier em 96, tinha já uns mestres, professores na época que viraram mestre, que chegavam no sul da França, ou algumas cidades na Europa. Amsterdã também era um local que tinha bastante capoeira. Mas foi chegando pouco a pouco, nos anos 90 teve mais um impulso assim de chegar mais, nos anos 2000, puxa, veio aí muito mais. E está se desenvolvendo cada vez mais em várias áreas. Então a evolução vai com a diversificação também, né, de quem a prática vai se diversificando, porque tem mais hoje europeus que ensinam também. E em cada país, né, eu acredito que tem mais. Como se diz, adaptações, ou sei lá, um jeito, cada um, na verdade, na capoeira, mesmo no Brasil, né? Cada professor, cada pessoa que ensina, cada mestre, bota um pouco dele dentro do ensino, como em qualquer área, na verdade, não? Mas a capoeira é também uma forma de se expressar, para se expressar, cada um é diferente, então, do jeito de ensinar, do jeito de jogar, o que você gosta mais, tem uns que passam mais a música, outros menos. Tem uns que são mais acrobáticos, outros menos, não? E a capoeira tem essa possibilidade de, assim, na verdade, ela é muito muito diversa, no mesmo tempo tem os fundamentos, né, que tem que ser preservados também. Quer dizer, os fundamentos o ritual da roda, justamente dessa música, do respeito do berimbau, dos toques, a história pela qual ela passou. Então, hoje tem diversificações, a capoeira que a gente pode falar de contemporânea, sempre tem também a capoeira angola, praticada pelos angoleiros, mas como meus mestres me ensinaram, né, no grupo Senzala, a capoeira é uma só, vai jogar em função do toque do berimbau. E está em cada lugar, cada vez mais a capoeira, o público também vai se diversificando. Vai ser mais amplo, cada vez mais. Eu acho que a Europa vai seguindo um pouco o modelo, né, do Brasil, que no Brasil já faz tempo que acho que muito tempo que a capoeira está na universidade, nas escolas, em todo lugar. Já chegou assim aqui também na Europa e está chegando a dar aula em creche com os pequenininhos, que é uma coisa mais nova aqui que está começando. Com pessoal deficiente, com todo tipo de pessoas, a capoeira pode se adaptar, ser adaptada na pedagogia para ajudar o ser humano, qualquer idade, qualquer condição, a crescer. Eu acho que ela tem uma riqueza, essa riqueza enorme, que ainda tem muito para descobrir.
É. Cecília, eu vou. Uma curiosidade, assim, né? Porque, como árbitro, a gente tenta fazer essa ponte França-Brasil, e você então dá aula há muitos anos para alunos, principalmente franceses, né? Como que é lógico, né? Que a gente está aqui, né? Mas como que você acha que a capoeira dialoga com essa cultura tão diferente que é a França, ainda que tenha aproximações, né? Mas em relação à tua pedagogia, em relação aos alunos que você teve, sejam pequenos, crianças, sejam adultos, como é que você vê a importância da capoeira para esse grupo, então, de estrangeiros que entram em contato com uma outra cultura, que cantam em outra língua, que vêem um instrumento que eles nunca viram? Enfim, como é que você vê esse diálogo dos
Puxa, o
dois?
primeiro passo assim de um aluno, que seja criança ou adulto, mas as crianças, os pequenininhos ainda mais, né? Você chega com berimbau, com instrumento, com as histórias, coisa diferente, e vê o olhar assim bem aberto, olhando para você, tudo curioso, às vezes extrai um pouco também. E o adulto também, eu acho que uma coisa. A capoeira, qualquer lugar do mundo, no Brasil como no mundo inteiro, francês, em qualquer país, ela traz alguma coisa assim para enriquecer o ser humano, então qualquer que seja a cultura. Claro que a pedagogia vem um pouco diferente, você vai passar uma música, é diferente no Brasil, que já é a língua, que é aqui. Então aqui tem que decorrer mais, explicar às vezes umas palavras, o sentido, porque o francês também gosta de entender, né? De entender, de ver escrito às vezes. Então a gente adapta um pouco, mas tentando também passar daquele jeito de tem que escutar, tem que aprender ouvindo e não. O francês, o europeu, às vezes precisa de controlar um pouco, de já saber para poder mostrar aos outros. É que a capoeira você entra na roda, mesmo iniciante, sem saber, sem ter seguro no que você faz. E às vezes isso é difícil, igual cantar em frente a todo mundo, numa outra língua. Então, é um desafio. É um desafio, mas acho que para quem entra, e foi o meu caso, né? Você vê o quanto te ajuda, não só dentro da prática da capoeira, mas na vida. Então, o passo que você dá dentro da roda, o desafio que você releva, vai ultrapassando um bloqueio seu, alguma coisa, você vai ver que te ajuda na vida também, né? Na roda da capoeira, na roda da vida. E o que você se enriquece fora, traz também na roda. Então, é uma coisa que você vai seguindo, e como os franceses, os estrangeiros, tem um lado do estudo da história, mas tem um olhar novo. Às vezes o brasileiro tem aquele olhar da capoeira como uma coisa que vem já com alguns preconceitos pela história, pelo lado social e tal, da história, que a gente aqui chega como uma coisa nova, original, às vezes da moda também, né? Tem uns períodos que é a coisa da moda. Então o olhar é bem diferente, é novo e vai se interessando sem esse. Pronto, vai descobrir sem esse preconceito que pode ter no Brasil, às vezes, querendo ou não, porque tem muita coisa do inconsciente, né? História, você pode estar aberto, mas você faz parte da sua própria história como brasileiro, saber que a capoeira, de onde ela vem, que o olhar, às vezes, familiar, né? Na família, não é uma coisa que foi bem
Aceito, né?
aceito ou valorizado. Então, você já vem, vai entrando de um jeito diferente, sem falar de quem estava contra, né? Porque tem muitos capoeiristas hoje, mestres, tá, que começaram escondidos dos pais, né?
Sim.
Então, olhar aí é diferente aqui, claro.
E esse, não sei se você vê, bom, como eu falei antes na apresentação, em relação ao grupo Senzala, que é um grupo muito grande, né, e tradicional, enfim, você vai ser a primeira mestra mulher não brasileira, né? Em agosto desse ano vai passar essa corda. Depois de muito trabalho, enfim, mas como que você vê essa questão, esse corte de gênero? Quer dizer, o fato, as mulheres na capoeira, a mulher estrangeira, quer dizer, a mulher aqui, né, na Europa praticando capoeira, a maternidade, você tem um filho também, né? E você teve um filho já quando você já era profissional de capoeira, já dava aula. Como é que você vê esse percurso nesse corte, assim?
Esse lado de ter um filho quando já dava aula até me ajudou, não? Porque o pior é quando você ainda não é seu trabalho, não é profissional, tem a família, aí você deixa um pouco das suas atividades, porque é normal, assim, botar a família em primeiro lugar, o filho, o marido, a casa, né? E, bom, meu caso foi diferente e acho que foi uma coisa boa, né? Ter o filho quando já estava trabalhando com capoeira, então era meu trabalho, não ia deixar, era uma necessidade, aliás. Quer dizer, eu deixei, eu tive a sorte de ter alguém para me substituir um tempo e voltar logo, o mais rápido possível, à capoeira. Mas o lado feminino, claro que tem uns desafios a mais, né? Para a mulher na capoeira. Já sou falando desse lado da família, no casamento, às vezes muitas das mulheres assim, às vezes, né, aqui estão também com capoeirista, às vezes quando é um brasileiro que já é mestre, professor, que tem uma graduação maior, claro, quando vai constituir família, a mulher que vai ficar em casa tem que ter um dos dois em casa para tomar conta dos filhos. Então, já uma tem que ter muita vontade, muita perseverança para continuar, querer e se entender também com o marido em casa, porque tem esse lado também, mesmo quando o marido não é capoeirista, vai entrando várias assim, tem que ser bem conversado, né? Para
É, a
poder
capoeira vai
sair
tomando
de
uma
noite,
proporção, né?
deixar os filhos em casa, para o jantar, para a noite com o marido, que também trabalha do lado dele. E o papel da mulher na família, muitas vezes, ainda é ela que pega essa responsabilidade. Então, tem que querer mesmo, e sem falar, assim, claro, a gravidez, tem que parar um tempo, antes, depois, o cansaço, enfim. É mais difícil, com certeza, superou esse lado. Depois tem o lado da sociedade, né? Do fato que, pô, já que a capoeira é uma coisa masculina no início na história, né? Muito mais masculino. Então chegou a mulher mais tarde e ainda tem que conquistar o espaço dela. Eu acho também que vem pelo caráter, né? Feminino, masculino é diferente, querendo ou não, né? A gente quer igualdade, claro, em direitos e tudo mais, mas no jeito de ser, somos diferentes. Eu acho que para pegar o lugar dela dentro da capoeira, ela tem que conscientizar isso, e às vezes demora, porque ela não vai brigar, por exemplo, para pegar um berimbau, por se o outro está na frente para pegar um instrumento, tomar conta da roda. Não vai querer brigar para isso, assim, vai deixar, né? E às vezes deixa esse espaço cada vez mais, então é mais difícil para ela. Se não tiver uma proposta do professor, do mestre, um espaço deixado e incentivo, né? Eu acho que é uma responsabilidade do professor, do mestre, incentivar os alunos em geral e as meninas a pegar um lugar de responsabilidade na bateria, no canto, desde o início. E às vezes isso que falta um pouco, porque pelo fato de ter muito menos mulheres ensinando, né? Hoje tem muito mais, cada vez mais, vai crescendo, e ótimo, e espero que vai continuar muito assim. Mulheres que estão sendo mestras, tem várias já, muito mais do que alguns anos atrás, mesmo no Brasil, e graduadas, né? E aqui na Europa também. Mas esse fato, esses anos todos, sem mulheres representando, né? Como professora, mestra, acho que, assim, não ajuda, né? E hoje um dia é o contrário, eu acho que cada vez mais vai ter mulheres que vão ter esse lugar na roda, no ensino, no, nos eventos e tal. Cada vez mais as alunas vão se sentir legítimas também a crescer dentro da capoeira e a chegar até ensinar, talvez. Também a capoeira é feita para todo mundo, quer dizer, você não faz capoeira sempre para querer ensinar, né? Ensinar é um caminho de alguns que gostam disso. Você pode ser super bom capoeira, boa capoeirista, sem querer ensinar. Não é uma, isso aqui é uma escolha. Capoeira abre caminho para muita coisa, né? Você pode gostar de estar na roda e não ensinar. Você pode gostar de tocar muito e jogar menos, ou jogar muito, fazer acrobacia. Mas cada um escolher, e quem quiser chegar lá, não ter barreiras sociais ou assim, masculino, feminino, um pouco importa ao final, mas ainda tem muita coisa para evoluir. Tem um lado também do ensino, né? Até agora, muitos homens que ensinam, tem o lado da sedução também, que a gente não pode negar que existe. Então, bom, a responsabilidade, mais uma vez, dos homens dentro da capoeira de não. Não vou usar a palavra
Confundir as coisas.
abusar, não confundir e não aproveitar certas situações do poder, assim, o poder entre aspas, mas qualquer professor, mesmo na faculdade, qualquer lugar na área, o professor tem um certo, uma
Uma aura,
influência,
né?
né? Uma aura com um o aluno. Então, e a capoeira é uma coisa linda, corporal, que atrai, enfim, faz parte, né? Faz parte do. Mas não confundir as coisas, e isso ainda tem um caminho, né? Na cabeça de certos.
É.
Bom,
Já chegamos ao final, olha só, Cecília. É
isso.
muito rápido o nosso
Muito
podcast.
rápido, né?
Mas olha, a nossa última pergunta, que não é uma pergunta, né? É sempre pedir para o nosso convidado ou a nossa convidada indicar alguma coisa, um livro, uma música, um filme, o que quer que seja. O que, que você preparou para nós?
Na verdade, não tenho eu não sei se posso falar vários nomes, mas no meu caminho da capoeira teve vários autores, né, que ajudaram na pesquisa e que são bem conhecidos, que estão publicando ainda hoje. Enfim, bom, vou indicar já nosso filme, né, Vida de Mandingueiro, que é um filme que foi feito com o Mathias Monnart, né, um francês também, que descobriu a capoeira em 2000. E eu acho que o trabalho visual dele, de pesquisa também que a gente fez junto, é bem interessante. Se chama Vida de Mandingueiro. Foi filmado na França, mas no Rio e em Salvador também, com mestres de várias idades. Os mais velhos, Mestre Opodina e Mestre Gigante, na Bahia. E outros, né, com o nosso Mestre Sorris também, que participou. Senão os livros, teve um grande amigo que contou muito no meu percurso, que se chama, é um historiador, que se chama Fred Abreu, que fez vários livros, O Barracão de Mestre Valdemar, Bimba e Bamba, ele fez Bahia no século XIX, aí ele fez vários livros sobre a capoeira. Ele era uma pessoa, era porque infelizmente nos deixou alguns anos atrás, ele era um apaixonado, mas apaixonado pela capoeira, pela história e toda a história dos negros afrodescendentes, né, dessa cultura. Ele morava na Bahia, em Salvador, e ele tinha uma biblioteca completa sobre a capoeira na casa dele, e foi graças a ele que eu consegui ter acesso a toda a bibliografia, né, que eu usei para fazer minha pesquisa e depois. Então, sempre ia encontrar com ele quando ia lá. Aí tem o Mestre Nestor também, o Liberac, o historiador, o Antônio Liberac, fez vários livros, que conheço ele pessoalmente também, que mora no Brasil. O Mestre Nestor Capoeira, que foi um dos primeiros que escreveu, né, sobre a capoeira, sobre os fundamentos da malícia, Pequeno Manual do Jogador, que são livros super interessantes para quem quiser descobrir a capoeira, conhecer. Ele escreveu também uma ficção, então, Mestre Nestor Capoeira.
Mas obrigada, Cecília. Espero que os nossos ouvintes, tenham gostado também. Desejo a todos vocês um ótimo dia, uma ótima semana. A gente não sabe quando é que vai sair, né, o episódio, mas fiquem bem e axé.
Obrigada, axé a todos.
Você acabou de ouvir Folheando, o podcast da Arbra, gravado ao som de Tesouro do Gato, composição de Nelson Brederode, com Cecília Pires na flauta e Fred Lira no violão. Esse podcast foi organizado por Aline Delorto, Natália Capellini e eu, Natália Guerelos, que agradeço a sua presença aqui. Abiantou!